Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite. Como habitualmente, estamos na Igreja Presente, 15 em 15 dias. José Lima, que hoje está bem acompanhado, com o seu padre João Costa, prior atualmente no convento do Carmo, em Braga, mas durante 6 anos foi prior no convento do Carmo, em Viana do Castelo. É uma pessoa que muitas gentes conhecem, não só pela maneira como está à frente da liturgia, nas celebrações, mas também pelos seus escritos maravilhosos. O último livro que nos traz é Vestidos de Céu, Biografias do Escapulário. Eu recomendo aos ouvintes passar pelo convento do Carmo e adquirir este livro, porque vão ficar fascinados com as biografias daqueles que têm o culto à Virgem Senhora do Carmo. Mas conosco está também o seu padre Nuno Pereira, atual prior do Carmo de Viana, do convento. É natural de Timor-Leste e está entre nós há 2 anos. Estamos a ouvir os alentejanos a cantarem a Nossa Senhora do Carmo. Escutemos.
Todos lá vamos ajoelhar e a cantar, e a cantar vamos rezar. Nossa Senhora, rogai por nós.
Nossa Senhora do Carmo,
que está no seu
Senhora do Carmo,
que está no seu altar, todo
Yeah!
O convento do Carmo de Viana do Castelo tem uma história bonita e longa. Ao convento acorrem pessoas de todas as categorias sociais, mas referia a devoção que a gente da ribeira da nossa cidade, as famílias e os pescadores, a sua devoção à Senhora do Carmo é realmente impressionante. Podemos fazer um pouco de memória acerca dos padres que estiveram neste convento de Viana. O padre Manuel, o padre David, o padre Tiago, que fazia parte de uma equipa de futebol aqui em Viana, o padre José António, porque não, o irmão Domingos, que pregava os seus sermões com a sua presença. O padre Carlos, o padre Silvino, o padre Brito, natural aqui de Viana, e que foi meu condiscípulo nos seminários de Braga. O padre José Viana, o padre Joaquim Peixoto, o padre Catano, recentemente falecido, o padre Rui Rodrigues de Alvarães, o padre Joaquim, o padre Marco, que está aí na comunidade, e muitos outros que eu talvez não me recorde ou que neste momento não tenho a lembrança deles, o que peço desculpa, porque é sempre bom recordar a memória daqueles que passaram na vida fazendo o bem. E o convento do Carmo faz muito bem a quem bate à porta, ou na portaria, ou entra pela igreja. E é de notar sempre o acolhimento magnífico que estes, vamos dizer, que estes frades fazem. Como sabem do latim, frade é frater, que estes irmãos fazem e que acolhem, o que é muito importante. E vem gente de longe, fora de Viana do Castelo, de Barcelos, desculpem, de Melgaço, vem gente a Viana tratar de alguns assuntos e não vai embora sem ir, às vezes, confessar-se ou receber um conselho no convento do Carmo. Mas podemos continuar. E se há alguma omissão, eles estão no coração. Autorizam-me a eu contar uns pequeninos episódios da minha vida de infância, Padre João e Padre Nuno. Em Vila de Punho há uma capela dedicada à Senhora do Carmo. E neste dia, no dia de hoje, 16 de julho, dia da Senhora do Carmo, dia de contemplar o escapulário que eu trouxe durante muito tempo e tenho lá guardado e vou começar a colocá-lo novamente. Então, nós éramos estudantes em Braga, éramos para 12 ou 13, e tínhamos um corozinho, um ensaiador, um coro. E quando era a Senhora do Carmo, as donas da capela e da quinta, era a quinta do Senhor do Carmo, convidavam-nos para nós solenizarmos a celebração da Eucaristia. E nós íamos todos contentes, por vários motivos. Porque entrávamos na quinta, víamos a quinta, víamos a capela. Era um dia diferente. Mas as senhoras eram tão simpáticas que no final davam a cada um dos cantores, jovenzinhos, uma bola de berlim. E ao parco, num lugar mais recatado, ofereciam-lhe o pequeno almoço. Isto ficou-me para sempre. E depois a devoção à Senhora do Carmo foi subindo. Podia contar alguns caminhos íntimos das minhas relações com o convento do Carmo, mas não é com as pedras.
Com certeza, com as pessoas.
Era com as pessoas, com o irmão Domingos e com alguém que me atendia. E vinha aqui bastantes vezes. Mas outra nota que foi completada ontem em São Romão do Neiva, na casa onde viveu o Frei João Santinho Mons. João Neiva.
João da Ascensão.
João da Ascensão Neiva, não é? E fui lá, porque passava lá na estrada, havia aquela inscrição, e uma vez ou outra parei, havia a inscrição. Ah, bonito isto. E passado alguns anos, eu vejo que em frente à igreja do Carmo de Braga está uma escultura do Fradinho, do Santo Fradinho. Ai, fiquei mesmo muito satisfeito. E falei com a senhora Dona Maria Lúcia Martins Meira e com o filho, o senhor Paulo, que nos mostrou com muito carinho a capela. É curioso, tem lá os paramentos antigos pendurados e tudo, e contou a história. E hoje lá na capela, onde rezou o Fradinho Santo, há também a celebração, a qual presidirá o parco, que é o padre Renato. E conversámos muito, e ela começou a contar a história da casa. A casa deve ter uma origem de um labrador rico, e depois um brasileiro comprou a casa, um senhor Carvalho, e passou de mão em mão até que veio ter a posse desta senhora, porque o marido faleceu há pouco tempo. E ela me explicou e mostrou isto e aquilo e tudo mais. Mas a alma com que ela falava era uma alma grande mesmo. Era uma alma do Fradinho Santo. E fui ler a legenda, o texto que está no cunhal da casa. Casa onde nasceu em 26 de outubro de 1787 o venerável Frei João da Ascensão Neiva, que faleceu em Braga em 16 de março de 1801. Muito bem. E as pessoas, às vezes, que dizem, vou ali rezar ao São Joãozinho. Mas, acerca das inscrições, não quis, de maneira nenhuma, omitir a que se encontra no claustro exterior do vosso convento do Carmo de Viana. Homenagem de gratidão ao primeiro diretor deste seminário, Padre Desidério, por ocasião dos 25 anos da sua inauguração oficial, e as datas 3/1/1954, 29/4/1979. E agora só falta dizer que uma vez ou outra comia sopa no convento da Senhora do Carmo e Viana, no refeitório, porque havia uns rapazes aqui da zona que andavam lá a estudar e um dia convidaram e eu lá fui comer a sopa. Mas eu já falei muito tempo e vou dar a palavra ao seu padre João Costa, que foi prior aqui em Viana. Antes foi prior em Aveiro.
Foi, sim, senhor.
Com muito gosto. E agora é o grande prior da Igreja do Carmo em Viana, em Braga, onde realmente promove a figura deste Fradinho Santo, que está na alma das pessoas. Padre João, muito obrigado. Tenha a palavra.
Uma santa noite, Dr. José Lima. Cumprimento a si, cumprimento também o técnico, o Celso, o Padre Nuno, às vossas famílias, saudá-las também a elas, ao Padre Coutinho, que foi meu professor, e que tenho muito boa memória à sua paróquia e à comunidade do Carmo, que está em festa com a celebração da Senhora do Carmo. Eu fui aluno aqui em Viana do Castelo também, fui aluno no liceu, 4 anos, sinto-me um filho desta terra e um filho bem-aventurado, um filho abençoado por esta terra. Eu sugeria começarmos por uma Ave Maria, que é uma saudação bonita para Nossa Senhora e é também uma, num contexto de um programa católico, e então rezaríamos todos em conjunto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Nossa Senhora tem 1000 nomes, ou mais, ou 1001, é uma forma de dizer que tem muitas, muitas invocações, muita forma de invocarmos. E cada um dos seus filhos tem a sua relação de ternura com a mãe, porque ela realmente é mãe de Jesus, e é também nossa mãe. E o Frei João da Ascensão, o Santo Fradinho do Carmo, evocado assim dessa forma tão gentil e tão carinhosa pelas gentes de São Romão do Neve e também em Braga, onde a memória perdura, é um filho da Senhora do Carmo muito querido. E de facto foi essa ternura pela Senhora do Carmo, esse amor que o Fradinho teve em imitá-la no serviço aos pobres, no cuidado pelos demais, na atenção aos indigentes, aos carentes, e ele viveu num período terrível, em que ele se há de reparar, quando passarmos diante da estátua, ele tem uma mão sobre o peito, que é segurando os evangelhos, a palavra de Deus, que nos deve entrar no coração e sair pela boca, depois de ser moída e mastigada, e moída no coração e guardada no coração. Ele tem uma mão estendida, que as pessoas seguram, a mão esquerda, na sua estátua está estendida. E tem, na altura, quando criamos a estátua, ponderamos muito como é que deveríamos posicioná-la e decidimos, por último, deixar essa mão estendida para quem passa, e é uma mão muito interpelante, porque ele não se envergonhou, ele era abastado, uma família abastada do Neiva, portanto aquela casa é do pai, é uma família de lavradores, muito, não direi muito poderosos, mas abastados, que se abastavam assim, tinham empregados, empregavam, enfim. Mas ele não se envergonhou de em Braga andar a pedir, porque o proibiram de ser frade, porque o deixaram na escassez, mas sobretudo ele pedia para os outros, dava para os outros, e ia pela rua e as pessoas pediam-lhe, os meninos agarravam-lhe pelo hábito, pelo escapulário, puxavam, e ele saciava de pão e saciava de bênção e de oração e saciava os famintos. E portanto é um grande sinal de Nossa Senhora esta figura, que eu gostaria de ver beatificada o mais cedo possível, e que despertou, de facto, no Neiva, e despertou em Braga, e despertou também na nossa província, e em tantos passantes. Não é à toa, por exemplo, que o Núncio, quando veio impor o pálio ao Sr. Arcebispo de Braga, ao Dom José Cordeiro, passou o diante e disse, mas quem é? Quem é? Porque ela interpela, ela de facto é interpelante. E é hoje mais interpelante que nunca, porque hoje há muita fome, e há muita indigência escondida, e há muita escassez, há por aí muita pobreza. E, portanto, ele está ali a assinalar-nos e a recordar-nos que hoje precisamos de colaborar e precisamos de partilhar e precisamos de dar as mãos e nos ajudarmos uns aos outros. E, neste particular, eu saúdo o trabalho que faz a paróquia da Senhora de Fátima na proteção das crianças, dos necessitados, do apoio social que faz. É, de facto, uma continuidade do que fizeram os apóstolos, do que fez a Igreja sempre, em favor dos mais pequenos, caninos e dos mais frágeis. Portanto, é isto que me move, e eu, encarando a figura de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a Senhora do Carmo e a Senhora de Fátima, lembro-me que todos estamos consagrados a sermos como ela e a termos um coração grande e bondoso, generoso, a partilhar e a abrir as mãos para os demais.
Comunidade dos Frades Carmelitas é uma comunidade onde realmente se vive o espiritual da memória, mas se vive o espiritual de hoje, cruzando um com o outro e elevando precisamente os corações daqueles que percorrem os caminhos de vida.
Nós temos sempre de reconhecer que a Igreja Católica é uma instituição, provavelmente a mais antiga instituição do mundo. Reformou-se sempre, está sempre em reforma, está sempre em mudança, está sempre em atualização, está sempre a tentar corresponder às necessidades do tempo, a poder saber responder às grandes inquietações da humanidade, de cada momento, de cada parte da história, como é que a história nos interroga, quais são as necessidades do mundo. De facto, nós quando entramos, quando somos batizados, e como, por exemplo, quando somos ordenados sacerdotes, quando entramos como irmãos nesta fraternidade, para falar neste particular, que é a Ordem do Carmo, nós entramos naturalmente numa tradição. Nós vimos de uma longa tradição. O Carmo tem 800 anos no contexto da Igreja Católica. E também, como a Igreja Católica, temos sofrido os nossos reveses, temos sofrido as nossas infidelidades, temos procurado ser bons e não o conseguimos, temos procurado ser melhores e às vezes somos. Tentamos corresponder e às vezes não ouvimos os gritos, como devíamos ouvir os gritos da humanidade que nos bate à porta e nos pede socorro. Mas isso é um facto, nós aprendemos com os antigos. E eu quero dizer-lhe, quero talvez recordar isto, que nos tempos de hoje faz muito sentido, e eu recordei aqui na novena do Carmo, porque estive aqui a pregar estes dias no Carmo. Nós somos, os carmelitas, somos devedores do profeta Elias, que está 9 ou 10 séculos antes de Jesus nascer. 9 ou 10 séculos antes de Jesus nascer, o profeta Elias habitou o Monte Carmelo. Habitou para rezar, habitou para contemplar, habitou para se dedicar a Deus, e dedicando-se à oração a Deus, depois de descer ao monte e sarar os corações, sarar as feridas, ouvir os gritos da humanidade e proteger aqueles que eram os mais pobres, os mais indigentes, os que eram maltratados pelos poderosos. Que isto não é, os maltratos, os descuidos, as injustiças não são apenas atuais, não são apenas de agora, são de muitos séculos, levam muita história. E portanto, quando os carmelitas chegaram ao Monte Carmelo, quando se instituiu a Ordem do Carmo, já havia ali uma longa tradição de fazer bem, de procurar fazer bem, sem olhar a quem, de ir ao encontro dos mais pobres. Mas o que é de facto notável no contexto da história do Carmo é que nós surgimos no contexto europeu das cruzadas, de irmos em socorro da libertação dos lugares santos, porque tinham sido ocupados pelos irmãos muçulmanos. Andava tudo a ferro e fogo, e a ferro e fogo foi como responderam os cristãos, que hoje talvez não seria muito bem aprovada esta Guerra Santa, e não há como entendê-la, mas de facto num momento histórico isso se deu. Nós, os europeus, os reis cristãos, partiram com os seus exércitos para Jerusalém, para libertar Jerusalém, os lugares de Jesus, o lugar para onde andou Jesus, a pregar o Evangelho, a Boa Nova. E o engraçado do Carmo é que, a determinado momento, houve uma franja de soldados e de generais que depôs as armas, enterrou as armas, lavou-se e purificou-se, e alocou-se, deslocou-se para o Monte Carmelo para se dedicarem à oração, e viram na oração o bem maior que se pode fazer pela humanidade. E o Carmo aprende disso, dessa dimensão de contemplativa, de ligação e de comunhão com Deus através da oração. É essa tradição que vem de Elias e passa por estes homens que deixaram de fazer a luta, de fazer a guerra. E nós estamos num contexto de guerra terrível, nós voltamos a estar num contexto de fés, uma contra a outra, sob repetícia, mas estamos, para voltarmos a ouvir, a necessitar de ouvir o apelo de paz, o apelo de serenarmos, de sermos fraternos, de sermos irmãos. E o Carmo representa isso, não a divisão, nem a guerra, mas a oração e a comunhão com Deus, a união com Deus, e pelo beber da fonte da salvação do coração do nosso Deus, derramarmos a paz, a serenidade no nosso mundo e fazer da aridez deste nosso mundo, que é o mundo em que nós habitamos e que nós percorremos, fazer deste mundo agreste que nos vamos tornando. Estamos demasiado individualistas, demasiado competidores, demasiado de costas voltadas, só muito centrado em nós. No Carmo há esta coisa da tradição: pensa no outro, lembra-te do outro. O outro é também teu irmão.
pode não ter a mesma fé, pode não crer como tu, pode não vestir-se como eu, como nós, eu venho de hábito, eu venho de camisa e gravata, e o outro, apesar de diferente, é teu irmão. E é pela oração, pela dedicação, pela atenção ao outro, pela escuta demorada, como o senhor salientou no princípio aqui, como o professor salientou, que nós dedicamos e procuramos que o mundo, o contexto onde nos encontramos, seja um mundo mais belo. Eu gosto muito de Viana, eu hoje dei um pequeno passeio, só hoje dei um pequeno passeio pela cidade. Está linda, é uma cidade prazerosa, agradável, limpa, generosa, dá gosto de passear por aqui, mas é engraçado que se os frados do Carmo não estiverem cá, é uma cidade menos bela, é uma cidade com menos flores, é uma cidade menos santa e é uma cidade mais agreste. É ótimo viver cá, mas a cidade pautada só pela razão, só pela competição, só pelo lucro, se não for marcada pela generosidade, pela mão aberta, pela dádiva, pelo dar-se, é uma cidade qualquer que ela seja, esta ou outra a que eu habito, ou aquela onde eu nasci, é uma cidade e um lugar mais agreste. O Carmo, de facto, num contexto em que se encontre, é uma fonte de beleza e é uma fonte de generosidade.
Aliás, as pessoas que vão fazer o caminho da costa e que vêm a colar de cima da ponte, eu vejo que muitos param precisamente para tirar umas fotografias em que está enquadrado o templo de Senhora do Carmo, a comunidade dos freires, dos frades, dos irmãos carmelitas. Vamos escutar uma música da Universidade de Santiago. Carmo, a comunidade dos frades do Carmo é realmente um sinal claro do acreditar no sobrenatural, no espírito. E alguém me dizia estes dias que tinha recebido um conselho: quando estiveres muito em baixo, recolhe-te e faz meditação durante uma hora. Vais verificar que ao fim estás diferente. E diz-me o senhor que me relata este episódio. E eu comecei a experimentar E o facto é que está diferente. A minha disposição é outra. Mas se nós olharmos para a construção, que é um edifício interessante, a igreja e o conjunto da comunidade, nós temos que ver para a história pela qual passou esta construção, porque passou por momentos difíceis. E uma vez o Padre João teve a gentileza de me levar à profundidade do mosteiro, onde eu vi uns arcos muito bonitos, e eram os arcos primitivos. Podia-nos dar uma palavra sobre isso? Porque até uma vez ou outra no ano podiam realizar uma visita guiada ao vosso mosteiro, porque através da arte nós subimos, através da arte nós pensamos no maior artista que construiu esta catedral, que é a terra, que é a criação, que é o mundo. Padre João, puxa aí pela sua espiritualidade interior a partir da matéria.
O senhor põe-me muitos assuntos, eu creio que no outro não fui muito satisfatório na resposta, mas eu realmente posso comentar aqui uma imensidade de assuntos que o senhor agora me põe. De facto, aquela estrutura é uma estrutura muito bonita, um trabalho singelo, é singelo, mas na sua singeleza tem muita nobreza. E tem aquela austeridade, fala muito, é uma austeridade generosa, é consoladora, acho que é a palavra talvez consoladora, naquilo não tem arte, não é barroca, não é, é engraçado que está a sustentar todo o edifício, não é? Podiam-se ter posto umas pedras assim à trouxa-moxa, não é? Não trabalhadas, não cuidadas, não, mas estão ali dispostas, os arcos muito bem trabalhados, as pedras muito bem alinhadas, e eu, isso de facto é um encanto, porquê? Porque de facto aquilo que se vê, se por dentro não tem uma estrutura que seja uma estrutura verdadeira, bela, é uma estrutura que tenha o seu encanto, depois do de fora fica postiço, não é? Mesmo a pessoa, a abundância, aquilo que a boca fala, fala da abundância do coração. E se dentro do coração só houver silvas e tojos, o que sai para fora é silvas e tojos e picos, não é? Aquilo é só picar, não é? É só picar os outros. E de facto, o Carmo não é nenhum tesouro nacional, não é assim uma obra de arte, toda ela, não é? Mas há ali uma harmonia, e naquela harmonia austera há algo de majestoso e que ajuda à contemplação e à elevação ao céu. Isto aproveito para dizer que estamos a celebrar os 400 anos da chegada da comunidade a Braga. É muito curioso, os 400 anos, o que significa que em 400 anos, de facto, nós fomos fazendo sentido à comunidade vianense e fomos fazendo falta aqui à cidade. Não é de esquecer que em 1834, por aí, estivemos fora, fomos expulsos. E depois voltamos em meados do século XX, estávamos aqui, o seminário, voltamos a fazer sentido. De facto, quando o Carmo está presente, e é engraçado, Carmo quer dizer jardim. Carmo quer dizer jardim, a palavra quer dizer jardim. Aquele espaço não é para ser um espaço agreste, não é para ser um espaço incómodo, é para ser um espaço onde as pessoas se sintam bem e onde as pessoas descansem, como o senhor falava há pouco na contemplação e no silêncio. E voltou a fazer sentido que Viana do Castelo tivesse um lugar onde as pessoas pudessem descansar na serenidade e na paz. Dizer-lhe que aquilo que me tocou, as palavras que o senhor disse, dessa hora de contemplação, dessa hora de silêncio, que é uma coisa muito difícil para se conseguir, mas de qualquer das maneiras, há pelo menos duas coisas e dois modos de fazer. Jesus diz no Evangelho: entra no teu quarto, fecha o quarto e fica em silêncio. Eu acho que hoje é um bocadinho difícil, embora nós possamos entender que entra no teu quarto, pode ser o teu coração, e entra no teu coração, recolhe-te, não estejas dispersos nos telemóveis, nos ecrãs, nos afazeres, e recolhe-te esse momento de contemplação, pode ser interessante. Eu vê-lo-ia por outra dimensão, ou por outras duas dimensões. Uma, que é a comunhão com a natureza. podermos estar em comunhão com a natureza. Não há nada mais belo, sim, com certeza que é mais belo, a coisa mais bela que é podermos estar em comunhão uns com os outros, pessoas, corações com corações, mas há uma beleza que nós temos perdido, há um saber, há uma sabedoria que nós nos destreinamos, que é a comunhão com a natureza. Não a ferir, não a magoar, porque a natureza é a nossa mãe. É da terra que nós tiramos o pão. É da terra que nós tiramos o vinho. E já agora parabéns pelo texto que hoje aparece no Diário do Minho, que eu li o seu texto no Diário do Minho esta manhã, que foi publicado. É da terra que nós tiramos a alegria, é da terra que nós tiramos o sustento. E quando nós ferirmos a terra, nós magoarmos a terra, nós estamos a magoar a mãe, estamos a fazer chorar a mãe e estamos também a pôr em perigo a nossa existência e a comunhão. Nós, sem a terra, sem a mãe terra, sem a verdura, sem as árvores, sem os pássaros, sem os animais, sem os rios, sem o mar, nós ficamos muito mais pobres. Sem essa união e sem essa comunhão, nós estamos muito mais pobres. E, portanto, que o caminho, que nós possamos fazer uma hora de interioridade, de interiorização, entrar em nós, em comunhão com a natureza, contemplar os campos, contemplar os... trabalhar os campos, como não, e caminhar pelos rios, junto aos rios, e aqui também há muitas oportunidades, eu vejo isso de forma excelente. E há outra dimensão que eu também me agrada muito, que é repousar num espaço sagrado. Todo espaço sagrado é o centro do mundo. Todo espaço sagrado é o lugar de Deus. Claro que a natureza é também, Deus também lá está presente, isso não tenho dúvida. Mas o espaço sagrado foi consagrado para nós nos encontrarmos em comunidade, em espaço de comunhão, em espaço de irmãos, e depois consagrado para ser um lugar de reconciliação e um lugar de afeto entre ti e a presença do transcendente, que é do nosso Deus. Aquele é o lugar onde Deus nos abençoa, onde Deus nos abraça, onde Deus nos reconstrói e nos reanima a voltarmos a caminhar. Já agora dizer que, estando nós ali há 400 anos no Carmo, é uma data muito feliz, eu não me esqueço da impressão que me causou quando a igreja é mais recente, foi construída 20 ou 30 anos depois, ou 40, e eu não me esqueço que aquele lugar da igreja foi comprado a um lavrador. Foi comprado um lavrador para se fazer a igreja. Os frades não tinham aquele espaço. Tinham um espaço do outro lado, à frente do que é hoje a Rua do Carmo, mas não tinham a igreja. Tinham uma capela interior apenas para eles. Mas queriam uma igreja pública. Então aquilo foi construído, a Igreja do Carmo, na sua simplicidade, está construída sobre um campo. Sobre um campo que dava pão. E essa parte, para mim, é muito encantadora. Porque nós plantamos, nós semeamos um edifício para ser lugar de Deus e casa da mãe, para regressarmos a casa e nos sentirmos em bem em casa de Deus, em sentirmos em casa da mãe, não há coisa mais aconchegada que nos aproximarmos do coração da mãe, e esse é o lugar, mas esse é o lugar do pão. Lá continua uma casa de pão, lá está um sacrário, para saciar de fome aqueles que têm fome e sede de eternidade. E, portanto, todo aquele que anda a necessitar de descansar, vem à casa da mãe. E todo aquele que tem fome, e não há fome maior que a fome de sentido e a fome de eternidade, tem ali uma casa do pão. Nós continuamos ali, o Carmo continua a dar pão. Continua a dar pão. Continua a dar o melhor pão que há, que possa matar e resolver a pior fome que existe, que é a fome de sentido. Passado tantos anos, continuamos.
Há espaços no convento do Carmo, eu destaco um, que é aquele claustro que ali está, onde se escuta
uma fonte,
água, onde está um sino que chamou muitas vezes os fiéis, esteve na torre da igreja, e há uma peça de granito que, salvo erro, foi executada pelo escultor José Rodrigues.
Exatamente.
Que é uma cruz.
Uma cruz. Uma cruz em forma de pedra, daquela pedra que levavam os descobridores para as descobertas.
E uma vez ou outra, eu já reparei que ali anda, às vezes, com um livro na mão ou sem livro na mão, um frade a dar uns passos, mas vê-se que ele está em união com altíssimo.
Em comunhão, exatamente.
É formidável essa imagem.
Olha, eu na resposta anterior não lhe respondi ao dia aberto, não é? O senhor falava por que não visitar aquilo. Eu acho que sim. A comunidade deveria ter essa sensibilidade em algum momento. É claro que entra por ali muita gente, mas entra uma coisa é entrar e outra coisa é entrar interpretando, sentindo o significado de o que é que significa este espaço, porque é que este espaço se modulou assim, porque é quadrado e não é redondo, ou porque é redondo e não é quadrado, porque tem arcos, porque tem um claustro, porque é que tem galerias, porque é que tem essa galeria que falou no princípio, que sustenta todo o edifício. Eu acho que sim, que dá uma visita ali uma hora, que é para não cansar muito. Mas depois, realmente o senhor tem razão. Está ali aquele espaço, o claustro é um espaço que faz a mediação entre o interior e o exterior. E ao mesmo tempo nos recolhe, é um convite ao recolhimento. E é uma abertura de céu, porque o claustro é aberto. É uma abertura para o transcendente. Chama a elevar o olhar para cima e não a trazermos o olhar preso, acorrentado ao chão. E de facto está lá, tudo aquilo é uma liturgia, uma liturgia sem imposição, é um convite, aquilo é um convite. Eu recordo-me que foi uma coisa que eu aprendi e hoje vi reforçado no seu texto do Diário do Minho, e eu dialoguei com José Rodrigues para pôr lá aquela cruz, mas ele quis ver o espaço. Já tínhamos feito um outro trabalho num outro lugar, num outro convento, e ele disse-me, põe-me aqui água, põe aqui a cruz, põe onde quiseres, e depois com o arquiteto, com os conselhos dele. O José Rodrigues era sábio, era bruto, que Deus me perdoe se alguém tem muita amizade por ele, era assim brusco, comigo foi muito brusco, mas eu aprendi muito com ele, e ele disse-me, põe aqui água, porque a água ajuda a rezar. A água canta e ajuda a rezar. E o seu texto hoje tinha lá, a água reza, o vinho canta e a pedra cala. Encontrei lá esse texto no seu texto desta manhã, este aforismo. E o José Rodrigues disse-me assim, põe água aqui, põe a cruz onde quiseres e põe a água, mas põe a água aqui, porque a água sara, a água cura. A água a cair entra pelos ouvidos e vai amansando, vai tornando o coração de delicado, vai pacificando, vai tornando a vida mais amena. E de facto, eu quando estive cá tinha sempre água a cantar e passava por lá horas, meu Deus, não posso dizer horas que não passava, mas passava por lá muitos momentos e posso lhe dizer, muitas vezes confessava lá, porque lá tem uns banquinhos, ali a gente ficava ali descansado e conversava ali e também confessava ali. Porquê? Porque a água convida a nós não nos ouvirmos apenas os nossos demónios, as nossas coisas que nos habitam a cabeça e são muito complicadas às vezes, mas distrai-nos e ajuda-nos à interiorização. De onde vem a água? De onde vem a água? Como é que ela nos sacia, nos lava, nos purifica, nos acalma, nos retempera, nos revitaliza? É muito interessante esse efeito da água. E depois estão lá as pedras mudas, com uma certa harmonia, mas também que nos convidam a tornar a vida menos complicada, menos mais calma, mais serena. E depois tem aquelas galerias, de facto, que permitem a leitura de um versículo. Eu contava aqui ao Celso, há pouco, neste intervalo, que a minha primeira homilia, e depois fiz isso muitas vezes, quando cheguei aqui como sacerdote ao Carmo, a minha primeira homilia eu estava a prepará-la precisamente no claustro. Eu não consigo ler, não gosto de ler em público, prefiro falar, e recordo-me que me apareceu um peregrino para alojar quando eu estava a preparar a homilia. E eu tenho muito gosto, ainda hoje, no meu convento não há um claustro, e é aquilo que eu mais lamento, porque os claustros são esse apelo ao sublime, à elevação, à expansão da alma e depois também à interioridade, porque aquilo está entre o fora e entre o dentro. Está entre o fora, que é a rua, chegamos, passamos pelo claustro e depois vamos para as celas e para os nossos lugares de trabalho. E ali tem sempre uma forma de andar. E ao andarmos, contemplarmos as imagens que estão lá. E as imagens são mensagens que ajudam também, são uma interpelação, dizem-nos, olha, sê como eu. Oh, aproxima-te, tenta. Tens um caminho de santidade a percorrer. Esse lugar, decorado também de forma muito austera, é, sem dúvida, um apelo à grandeza da alma, à serenidade, à paz, à interioridade e à comunhão com Deus, sem nos separar do mundo.
Nosso tempo vai caminhando.
Valha-me Deus.
E
para a próxima o senhor não fala tanto.
Tínhamos que olhar para alguns elementos da congregação, da caridade, da ordem, que escreveram poemas e textos, por exemplo, São João da Cruz.
Esqueci-me de trazer o poema.
Mas São João da Cruz, fala deste santo e da sua eloquência e do apreço que ele tem pelos escritores.
Zé Lima.
E não, os escritores, o apreço que têm por ele.
Oh, doutora, eu vou-me zangar consigo.
Não faz mal.
Você devia-me ter começado por aí para fazermos o programa inteiro sobre São João da Cruz e não me dar agora apenas 2 minutos.
Para o próximo programa.
Sabe porquê? Eu gosto muito de São João da Cruz. Nós ainda hoje, quando entramos na ordem, e o senhor ainda tem que dar uma palavrinha ao Padre Nuno.
Sim, senhor.
Quando ainda hoje entramos na ordem, escolhemos um padroeiro e eu escolhi São João da Cruz. Sou João, ou Frei João, de São João da Cruz. E eu gosto muito de São João da Cruz. E a minha razão de gostar de São João da Cruz é que é um gênio da humanidade. Pelo modo como ele escrevia, que escrevia poesia, é o poeta mais santo e é o santo dos poetas, escrevia uma poesia muitíssimo elaborada, muitíssimo simbólica, muitíssimo rica, que dá para percorrermos esses tais percursos claustrais que o senhor falou, e dá também para contemplarmos a natureza, e é como ela é bonita aqui nesta zona de Viana. E depois, há uma coisa que me encanta em São João da Cruz. Aquele homem era um gênio. Era um gênio da forma como percebeu Deus. E Deus não se apercebe pela mente, Deus apercebe-se pelo coração. Deus ama-se, Deus encanta-se, é pelo coração que Ele nos agarra. E é pelo coração que nós agarramos a Deus. Deus não é para perceber pela inteligência, é para amar e sentir o abraço. Sentir a ternura, sentir o calor do coração de Deus. Mas há uma coisa que, e para deixar tempo ao Padre Nuno, há uma coisa que a mim me agrada muito em São João da Cruz. São João da Cruz é fruto do amor do pai pela sua mãe. E nem sempre acontece isto, nem sempre somos frutos do amor. Há muita tragédia por aí. Mas ele é filho de uma tragédia e o pai era riquíssimo, era nobre, e a mãe era uma tecedeira muito pobre. E o pai apaixonou-se pela mãe. E os pais do pai de São João da Cruz disseram-lhe: se casas com ela, vais tecer, deserdamos-te. E ele casou por amor. Casou pelo amor e foi mesmo tecer para junto da mulher. E ele era riquíssimo e morre de fome. E morre de fome um filho. E fica João e um irmão, o irmão Francisco, que era mais velho que João. E São João era um homem muito pequenino, era quase anão, muito pequenino. E os biógrafos dizem que provavelmente ficou anão pelas muitas privações e pela muita fome que ele passou na juventude, na infância e na juventude. E eu fico muito impressionado com esta figura de São João da Cruz, este homem que tirou versos do céu, tirou poesia do céu para o coração da humanidade e para o encanto da Igreja e para o encanto do mundo. É provavelmente mais lido por autores e por estudiosos não crentes que por nós os crentes, por nós os católicos. E eu fico espantado como é que as fomes, as guerras, às vezes matam génios. E como é que o nosso descuido, e o descuido dos governantes, e o descuido de quem governa a Igreja, e o descuido dos pais, e o descuido da sociedade, às vezes não promove as artes, a beleza, o gênio humano nas crianças que ficam agarradas a TikToks, a Facebooks e a não sei o quê, e não se abrem para essa grandeza que é o céu. São João da Cruz nisso tem muito a ensinar-nos. Quase morreu de fome e ganhamos um santo e ganhamos um gênio que venceu as tribulações das circunstâncias, naturalmente, ele não é culpado, mas era o mundo. E nós perdemos milhares de génios, milhares de pessoas de bem que podiam fazer tanto bem, espantar-nos e alegrar-nos, e não somos capazes disso. Mas eu, caro aqui, eu venho cá falar de São João da Cruz quando o senhor quiser. Agora fala ao Padre Nuno quando é que eu vou lá para Timor.
Mas antes vou dizer uma frase quando falou da arte.
Diga.
Que eu digo, a arte é a epifania do mistério.
Do sagrado é pão. É exatamente. Abre-se aí o mistério. Mas não falamos por isso. Falamos no próximo encontro.
E agora vamos dar a palavra ao seu Padre Prior, Nuno Pereira, que veio de Timor-Leste para Viana do Castelo para ser prior no convento do Carmo de Viana. Faz favor.
Sim, eu cheguei aqui, como acabou de dizer, 2 anos atrás, né? E para a comunidade de Viana. E encontrei aqui a boa comunidade, né? E acho que os frades que passaram por aqui deixaram muitas coisas boas. E eu propriamente ouvi, né? Mesmo pelo nome, né? As pessoas falam, continuam a falar, né? Continuam a falar os frades que passaram por aqui. Deixaram a marca, né? E deixam a marca. Sobretudo a vivência na vida comunitária, né? Da nossa espiritualidade e da oração, né? Isso é essencial. E a partir daí que nos leva, né, para servir as pessoas no Carmo, né? E muita gente aparece aqui no Carmo e nós continuamos a atender as pessoas, e sobretudo no sacramento da reconciliação e também no atendimento espiritual, né? E também, como falou também sobre os peregrinos, claro, os peregrinos que passam por aqui também, eles procuram um sentido, né? Sentido para a vida, né? E a nossa comunidade está a servir. Concretamente, depois da nossa oração vésperas da tarde, nós fazemos a bênção para os peregrinos. E também nós fazemos atendimento aos peregrinos também. É isso.
Muito obrigado, Frei João.
Obrigado a nós.
Prior.
E ao dispor.
Em Braga. Muito obrigado ao Padre Nuno, prior no convento de Viana do Castelo. E já estamos a ouvir Pavarotti a cantar Ave Maria. Mas do livro recente do Padre João Costa, eu não posso deixar de ler um pequeno texto. De que cor é o céu? Olho desde a janela, azul límpido e claro, mas depois da leitura destas páginas vejo castanho, como o escapulário que trago ao peito. Afinal, o céu tem a cor da terra, do húmus, do solo labrado pelos agricultores pacientes, das estradas batidas e percorridas por tantos peregrinos de esperança. Este pedacinho pardo de burel é, afinal, o vestido celestial de Nossa Senhora, que nos oferece e que reflete a cor do céu que cobriu os passos e os corações de todos aqueles que neste livro nos são apresentados. O escapulário é essa partícula que aquece o coração, ilumina os olhos e nos faz peregrinar à noite na fé da manhã eterna prometida. Sol, que quando és noturno, ando com a noite em minhas mãos para ter luz. Daniel Faria. Quero agradecer ao Padre João Costa, Frei Prior no convento em Braga, a sua participação neste programa, que foi brilhante, e muitos vienenses devem sentir mais vontade ainda de recorrer ao espaço onde habitam aqueles que estão com os pés na terra, mas com o coração no céu, ajudados por Nossa Senhora do Carmo. Agradecer ao Sr. Padre Nuno Pereira a sua gentileza, que deixou os seus afazeres de prior do convento de Viana do Castelo para estar aqui no programa. Aliás, ainda com mais distinção para o programa, porque é um habitante que nasceu em Timor-Leste, terra que nós veneramos, povo que nos dá muitas lições. Continuamos a ouvir a Ave Maria de Pavarotti. A todos muito obrigado e o agradecimento também ao nosso sonoplasta Celso Carvalhosa. Boa noite!
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.